Parashat esta semana, fora de Israel, Parashat Behar. Parashat Behar é uma parashá relativamente curta e ela aborda uma série de leis de agricultura e terrenos. Basicamente, o que é que a parashá fala? A parashá fala sobre o ano da Shemitah, o ano sabático, que na terra de Israel, durante 6 anos, se trabalha a terra à vontade, e no 7º ano existem uma série de leis específicas da terra. Primeira lei básica é Veshavetahar, a terra tem que parar, ela tem que descansar, você não pode fazer uma série de trabalhos na terra. Então, por exemplo, grãos que precisam ser plantados todos os anos, não dá para plantar nesse ano. Uma árvore, você não vai arrancar ela, lógico, ela fica lá, dá para mexer nela, mas você não pode ficar mexendo nela, você não pode ficar trabalhando ela, você deixa ela naturalmente. As frutas que nascerem têm uma série de regras que são chamadas de Kedushat Shvi'it, santidade do ano da Shemitah, que tem as suas regras. Depois a Torá fala sobre o ano jubileu. Você vai contar 7 ciclos de anos sabáticos, e aí quando chega o 50º ano, o ano do Yovel. No ano do Yovel, primeiro, não pode trabalhar a terra da mesma forma que no ano sabático. Em segundo lugar, o ano do jubileu é um ano onde tudo volta ao seu original. Quem são tudo? Escravos. Uma pessoa que, por exemplo, roubou e não tinha para devolver, tem que se vender como escravo. Ele se vende como escravo durante um certo período. Esse período é até o ano jubileu. Chegando no jubileu, ele volta a ser uma pessoa livre. Essa é a primeira regra. A segunda coisa é em relação a terras. Quando o povo de Israel entrou em Israel, cada um recebeu um pedaço de terra, um terreno. Esse terreno é seu, da sua família. E ele vai passando por herança. E é dessas pessoas apenas, dessa família apenas. Se a pessoa em algum momento passa por um aperto, e ele precisa vender terreno para ter como se sustentar, então ele vende uma parte do seu terreno, e essa venda é uma venda até o ano jubileu. Daqui a pouco vamos ver melhor a continuação da parashá. Chegando o ano do jubileu, esse terreno volta ao seu dono original, quer dizer, aquele que herdou isso, daquele que recebeu esse terreno quando entraram na terra de Israel. E justamente a continuação da parashá começa a falar sobre esses detalhes de compra e venda de terrenos em Israel. Como é que funciona? Quando você vende um terreno em Israel, seja um campo ou seja uma casa, você está vendendo isso até o ano do jubileu. E por isso, o valor da venda também vai ser relativo a quanto tempo tem até o ano do jubileu. Se você vende um campo 2 anos antes do jubileu, tem um valor de 2x. Se você vende um campo 40 anos antes do jubileu, então ele vale 40x. E durante esses anos, esse terreno pertence totalmente à pessoa que comprou. Não é aluguel. Ele faz o que ele quiser com esse terreno. É dele, totalmente dele. A única coisa é, quando chegar o ano do jubileu, acabou. Venceu. E aí ele tem que devolver esse terreno para o dono original. No final das contas, ele só pagou, de fato, por esses anos. E justamente esse é o assunto do restante da Parashá, onde a Parashá fala que existe aqui um conceito que é chamado Geulah. Geulah é redenção. Que significa? Uma pessoa vende um terreno, e aí vai ter diferença se é um terreno, se é uma casa, se é um campo, se é uma cidade murada ou não é murada. Tem diferenças técnicas aqui de quanto tempo, mas você, durante um determinado período, tem o direito de recomprar isso. Eu vendi o meu campo. Então quem comprou agora 2 anos é dele, pelo menos. Mínimo, durante esses 2 anos eu não posso recomprar. Depois que passam 2 anos eu posso recomprar. Porque afinal de contas, por que eu vendi esse terreno? Eu estava numa situação de aperto, senão não se vende terrenos. Então é uma situação de necessidade, eu vendi esse terreno. Mas, depois de 5 anos, graças a Deus, os negócios começaram a ir bem. E eu tenho já dinheiro suficiente para recomprar esse terreno. Então eu posso recomprar esse terreno. Como é que eu vou recomprar? Fazer os cálculos. Se eu vendi o campo, tinham 40 anos por ano do jubileu. E agora passaram 5 anos, então eu vou ter que recomprar pelo preço de 35 anos que tem até o jubileu. Isso é um resumo do que a Parashá aborda. Logicamente tem bastante detalhes de como tudo isso funciona, quanto tempo você tem. Parentes também têm o direito de reaver esse terreno. E como funciona quando a pessoa deu isso para o templo e assim por diante. Esses são os assuntos gerais da Parashá. Sobre esse conceito do ano da Shemitah e o ano do jubileu, interessante que no ano do jubileu a Torá fala o seguinte: Veshertem ishel achuzato, cada um vai voltar à sua possessão, quer dizer, seu campo de possessão, ve ishel mishpachto tashuv, cada um vai retornar à sua família. Diz o Meshe Chochmah que durante esses 50 anos, as pessoas da família, às vezes, cada um vai tentar negócios em outro lugar, acaba mudando, cada um vai morar em outro lugar, porque comprou aqui, comprou ali, vendeu aqui, vendeu ali, as pessoas acabam mudando de lugar. Quando chega o ano do jubileu, cada um retorna à sua possessão. E por todo mundo voltar para a sua possessão, o que acontece? Veishel mishpachto tashuv, cada um retorna à sua família. As pessoas acabam retornando para a sua família. Porque ele foi morar em um canto, o irmão dele foi morar em outro canto. E agora, no ano do jubileu, os dois voltam a morar num terreno que eles dividiram do pai deles. Então, eles voltam a morar juntos. Então acaba unindo e reunindo as famílias. O ano da Shemitah é um ano que exige bastante fé. Não é brincadeira. Imagina que uma vez por semana nós temos que parar de trabalhar. Shabbat. Tem gente que tem uma certa dificuldade com isso. Parar de trabalhar um dia por semana? Como é que eu vou fazer? Como vai ser? O que vai ser do meu sustento? Tem gente que pergunta isso. Mas nós sabemos que não pode trabalhar no Shabbat. E que isso traz bênção. Muito bem, a pessoa vence esse Yetzer Hará, esse mau instinto que tenta fazer a pessoa querer trabalhar no Shabbat, e fecha seus negócios no Shabbat. Agora imagina uma pessoa, um agricultor. Durante 6 anos ele trabalha, fora Shabbat, lógico, fora Yom Tov. E de repente chega um ano, o 7º ano, essa lei é só em Israel. No 7º ano ele não pode trabalhar o campo. Não estamos falando de não trabalhar um dia, estamos falando de trabalhar um ano inteiro. Imagina só como isso exige uma fé muito grande. Então trabalha, tem a sua complicação. E a Torá pergunta, o que vai ser? Se você vai ficar sem trabalhar durante um ano, então de onde você vai ter sustento? De onde você vai ter comida? Onde vai crescer? O que vai crescer? Como vai crescer? E a Torá fala, Tzivitit birchati. Deus promete que eu vou dar uma bênção para vocês. No 6º ano vai dar uma produção de 3 anos. Você vai ter uma produção no 6º ano. Para o 6º ano, para o 7º ano que não vai poder trabalhar, e para o 8º ano, até que as coisas crescem. Você vai plantar no começo do ano até que tudo cresce. Vai ter uma brachá especial. Nós já mencionamos em outros anos sobre isso. Queria contar para vocês uma história muito bonita que aconteceu em 1980, agora recente. O rabino que conta essa história, o rabino Shlomo Zalman Grossman, era rabino na época em Bikat HaYarden. Bikat HaYarden é o Vale do Jordão. Quem conhece lá tem bastante campos. E ele dava uma aula lá. E uma das pessoas que veio na aula falou para ele, rabino, ele justo estava falando sobre Shemitah, era perto da Shemitah, ele estava falando sobre Shemitah, e falou sobre essa brachá que a Torá dá. E esse sujeito falou, rabino, o senhor me garante que eu vou ter essa bênção no meu campo ou eu vou guardar Shemitah esse ano? O rabino ficou numa certa questão, se ele, assim, prometo. Foi perguntar para Rabi Eliashiv, o famoso Rabi Eliashiv. Rabi Eliashiv falou que hoje em dia existe uma grande discussão nos legisladores se a mitzvah da Shemitah, hoje em dia em Israel, é uma mitzvah da Torá ou uma mitzvah dos nossos sábios. Talvez essa mitzvah é só quando está todo mundo, todo o povo de Israel morando em Israel. Então hoje em dia não seria a mitzvah da Torá, a mitzvah dos nossos sábios, para lembrar da época que era a mitzvah da Torá. Ele falou, se a mitzvah é da Torá, então lógico que a brachá da Torá é válida hoje em dia. Mas se hoje em dia a mitzvah dos nossos sábios, então a brachá da Torá não está falando sobre isso. Então você não pode falar para ele, eu não garanto nada, ou sim, você pode dizer que uma pessoa que guarda uma mitzvah de Hashem, ou que guarda uma mitzvah dos nossos sábios, certamente vai ter bênçãos. E o rabino falou isso para esse aluno, e de fato, esse sujeito chamava Epi. Esse Epi falou, pronto, esse ano vai começar a Shemitah, eu não vou trabalhar na Shemitah. E de fato, o campo dele ficou parado durante o ano inteiro. E os vizinhos começaram a gozar dele, infelizmente. Parado, o que você está fazendo? Ano da Shemitah. Como você vai ficar parado, não vai fazer? Como que... Começaram a gozar dele. Mas ele se manteve firme. Aproveitou para estudar mais Torá esse ano. Quando terminou o ano, ele foi tomar um lechaim. Logo depois de Rosh Hashanah, no dia seguinte, no final do jejum que tem logo depois de Rosh Hashanah, jejum de Gedalia, ele foi na casa do rabino tomar um lechaim, que ele guardou a Shemitah como se deve e não se deixou vencer por gozações de amigos. Se manteve firme. Muito bem, no dia seguinte, ele foi na agência no país, na época, funcionava que a agência do governo distribuía sementes para os agricultores. Sementes são muito caras. Depois, no final do ano, você paga para a agência do governo, depois dos lucros. Ele foi na agência pedir sementes para plantar no campo. Nós acabamos a nossa distribuição desse ano. Eu falei, mas como? Eu preciso plantar. Não temos mais nada aqui. E ele tentou contatos aqui, contatos ali. No final, o sujeito que trabalhava dentro da agência falou para ele, olha, mesmo se quiserem te dar, não tem mais, não sobrou, acabaram todas as sementes que nós tínhamos aqui. Mas, na verdade, não vou te mentir, sobrou umas sementes que estão um pouco estragadas de salsão. Se te interessa, posso te dar essas sementes, não sei o que vai acontecer, o que vai dar, não vai dar, tenta, usa. O Epi falou, não tem problema, pode me dar sementes de salsão. Tenho certeza que a Shem vai me ajudar. Ele plantou os campos dele, tudo de salsão. E passou um tempo, começou a crescer salsão, e crescer, e crescer, e crescer, e cresceu salsão, mas com tanta bênção. Sementes que estavam estragadas, pelo que falou o sujeito da agência. Essas sementes deram uma produção monstruosa de salsão. Ao ponto tal que ele começou a ser apelidado lá em Bicata Yarden do Senhor, em hebraico se chama Celery, quer dizer, em hebraico, né? Assim que se fala em Israel, começaram a chamar de Mar Celery, Senhor Salsão. O próprio rabino diz que ele ficou impressionado quando ele passava perto dos campos dele, ficava impressionado. O que ele vai fazer com tanto salsão? É muito salsão. Quem consome tanto salsão? Afinal das contas, quando ele estava com o campo crescido, ele tinha tanto salsão que dava para vender salsão em Israel durante 2 meses. Daria para os israelenses só comerem salsão. E os amigos começaram, o que você vai fazer com tanto salsão, senhor salsão? Não tem problema, eu fiz a minha parte, achando que ia ajudar. Passaram umas semanas, ligou para o Epi, aquele sujeito amigo dele da agência. E falou para ele, o que que deu aquelas sementes lá estragadas que te dei? Você tentou, plantou, o que que aconteceu? O Epi falou, o que aconteceu? Você vem ver meus campos. Eu respiro salsão o dia inteiro, eu falo salsão, eu sonho com salsão, me chamam de senhor salsão, você não tem ideia a quantidade de salsão que deu. E esse sujeito da agência fala: ótimo! O que aconteceu é o seguinte: me ligaram agora, na Europa, o inverno veio de uma forma muito pesada, cedo, e primeiro, o pessoal está morrendo de frio, e segundo, que acabou com as verduras deles. Eles querem sopa. Eles precisam se esquentar, precisam de sopa. E querem um bom salsão para sopa. Não tem salsão. Então perguntaram se nós temos para exportar. Então eu vou começar a mandar caminhões. Você arruma urgentemente operários. Nós vamos começar uma operação. Já vou arrumar voos para levar esse salsão com urgência para a Europa. E já vou arrumar voos para todos os países lá. Para a Espanha, para a Itália, para a França, para a Alemanha. Bélgica, vou mandar para todos os lugares. E você, então, só arruma lá para a gente poder encher os caminhões muito rápido. E assim, durante alguns meses de inverno, ele vendeu salsão por 3 vezes praticamente o preço do salsão. E foi uma exportação assim monstruosa de salsão para a Europa. Ao ponto tal que o rabino disse, quando estava chegando Pessah, que é fim do inverno, ele queria comprar salsão para o Seder. Tem gente que come salsão como carpaz. Não tinha mais salsão lá. Não sobrou um salsãozinho. Um pé de salsão não sobrou lá no campo do Epi. O Epi enriqueceu tanto disso que ele comprou um carro, um Cadillac. E ele chamava o Cadillac da Shemitah. E ele comprou também uma égua. Uma égua branca. E ele chamava essa égua também a égua da Shemitah. E ele andava com ela e disse: eu fiz isso de propósito. Para todos esses que gozaram de mim poderem ver. E por isso eu chamei assim, né, o carro da Shemitah e a égua da Shemitah, justamente para que as pessoas vejam qual foi a bênção que eu tive em guardar uma mitzvah que a Shem ordenou. Simplesmente isso. Então você vê o quanto que o alto sacrifício por fazer uma mitzvah é algo que só beneficia a pessoa. Isso vale para a Shemitah, que é muito difícil, mas é uma mitzvah da Torá, assim como todas as outras. Isso vale para Shabbat, isso vale para Yom Tov, isso vale para todos os momentos. Então, a próxima vez que alguém falar para você: ih, tá vindo agora as festas, não, mas não dá para não ir no escritório, são 2 dias de Yom Tov, não, então talvez só um, nada disso. Saiba que você, cumprindo aquilo que Deus te ordena, e não aquilo que os seres humanos te ordenam, e não aquilo que os seres humanos têm a te dizer e dar palpite, faça aquilo que Deus está te ordenando, e você vai ver quanta bênção você vai ter.